Carta aos Romanos, capítulo 9. Paulo acabou de terminar o capítulo 8 de Romanos, no qual ele nos levou ao máximo das experiências espirituais que são nossas em Cristo Jesus. Ele nos mostrou que temos este glorioso lugar no Senhor, onde nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigos, nem nudez, nem espada, porque ele está certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores. E que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E este é um lugar glorioso para se estar, é um lugar lindo. Agora, como Paulo vê o que Deus fez pelos gentios ao levá-los a esse glorioso relacionamento com Deus, e ao considerar essas bênçãos que Deus derramou sobre os crentes gentios, o seu coração agora volta-se aos seus irmãos na carne, os judeus. Paulo vai mostrar como Deus, em sua soberania, por enquanto, pôs de lado o judeu como nação de escolha divina. O judeu hoje não é mais diferente do que o gentil para Deus, que eles não têm, a essa altura, um status de nação favorita para Deus, mas que se eles querem alcançar a riqueza e plenitude do amor de Deus, eles devem vir como os gentios, através de Jesus Cristo. Agora, porque os judeus consideram traição e porque Paulo sabe que ele será acusado, sem dúvida pelos judeus, de amargura por causa da sua rejeição, ele procura lhes mostrar que ele não tem mágoa contra os judeus. E conforme ele lhes fala sobre a graça de Deus sendo derramada sobre todos e qualquer um que crê, judeu ou grego, ele procura mostrar, baseado nas Escrituras, que isso foi declarado profeticamente e também procura declarar de seu próprio coração que não há hostilidade ou amargura contra os seus irmãos. Ele torna isso muito claro nas mais fortes das afirmações, começando aqui no capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então, como você pode afirmar que o que você vai dizer é, na verdade, a verdade do seu próprio coração? Eu digo a verdade em Cristo, minha consciência também testemunha no Espírito Santo. Versículos 2 e 3. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Esta é uma afirmação extremamente forte, e eu não creio que eu honestamente pudesse fazê-la. E mesmo assim, Paulo afirmou ser verdade. No seu caso, a sua consciência testifica no Espírito Santo que ele tem grande tristeza, tamanha aflição por seus irmãos, o povo judeu, que ele até, se possível, desejaria ser ele mesmo maldito de Cristo pelos seus irmãos, se isso os levasse à salvação. Isso nos faz lembrar uma afirmação de Moisés em Êxodo 32, depois que Israel falhou totalmente com Deus. Deus disse a Moisés: "Deixe-me, Moisés, agora vou destruí-los." E Moisés intercedeu pela nação e pediu a Deus que mostrasse misericórdia. E então Moisés disse: "Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito." Agora, antes que exaltemos ao homem e façamos de Deus o vilão e o homem o herói da história, é importante que reconheçamos que esses homens não poderiam ter essa grande aflição por Israel se eles não a tivessem recebido diretamente do coração de Deus. É importante que reconheçamos que esses homens não poderiam ter esse amor tão grande por Israel se eles não tivessem recebido isso diretamente do coração de Deus. Foi Deus quem colocou no coração de Moisés essa intercessão, porque Deus estava procurando um motivo para usar sua misericórdia. E então, quando Moisés fez essa grande declaração: "Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito", Deus então disse: "Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia." Ou seja, Deus retorna a sua soberania para que ele pudesse perdoá-los e mostrar a sua misericórdia. Mas foi Deus quem inspirou o coração de Moisés. Foi Deus quem inspirou o coração de Paulo a ter esse grande amor pelo povo. Sim, o que Paulo estava expressando não é possível, nem necessário, porque temos um que já foi feito maldição por Deus para que os judeus pudessem ser salvos. Porque Cristo se tornou maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus já tomou a maldição de Deus pelo pecado do homem e proveu salvação para Israel. E então a declaração de Paulo, e parece ser muito nobre, na verdade... Deixa eu falar uma coisa. Quando minha mãe teve câncer incurável e ficou em nossa casa durante seus dias finais, ela teve muita dor. E mesmo assim, ela era um anjo e nenhuma vez ela se queixou sobre o sofrimento ou a dor. Ainda assim, nós sabíamos o que ela estava passando. E quando entrávamos no quarto, a encontrávamos com as mãos erguidas, deitada, louvando e adorando o Senhor. Ela passou os seus últimos dias apenas louvando o Senhor, o adorando, sem conseguir dormir, na verdade, por causa da dor e tudo mais. Então, numa manhã, eu entrei no quarto e eu estava aflito por causa do seu estado. A minha mãe e eu sempre fomos muito próximos. Eu acho que as maiores bênçãos da vida são as mulheres que Deus colocou no meu caminho. A minha mãe, a minha esposa, a minha irmã, minhas filhas lindas, todas elas mulheres de Deus. Como eu sou abençoado. Mas eu me ajoelhei aos pés da sua cama e eu estava orando baixinho e disse: Senhor, eu não sou nenhum herói, mas eu gostaria que o Senhor tirasse a dor da minha mãe e a colocasse em mim por um momento. Deixe-me ter as suas dores por uns dias para que ela possa ter algum alívio desse sofrimento. Nunca em minha vida eu experimentei a presença de Jesus Cristo ou o ouvi falar comigo tão claro como naquela manhã. Porque Jesus veio e ficou em pé ao meu lado e falou comigo e disse: Chuck, esse foi um pedido tolo, porque eu já sofri a sua dor por ela. E eu disse: Senhor, muito obrigado. E eu percebi que havia sido um pedido muito tolo mesmo, bobo. Perdoa-me, Pai, por minha estupidez. E imediatamente a minha mãe foi curada. O Senhor tirou toda a sua dor e a partir daquele momento ela não sentiu mais nenhuma dor. O Senhor a tirou e foi simplesmente uma experiência gloriosa do toque de Deus e da presença e do poder de Jesus demonstrado ali. Tenho certeza que depois que Paulo fez essa declaração, o Senhor provavelmente disse: Paulo, essa foi uma afirmação tola. Nobre? Sim. Expressar seu profundo pesar e coração? Sim. Mesmo assim, desejar ser amaldiçoado por eles não era necessário. E não faria nada por eles, como Paulo percebeu. Mas ele expressou a profundidade do seu amor, da sua aflição por aquele povo. Estamos, na verdade, diante de um gigante. É difícil para nós entendermos esse tipo de afirmação. Paulo continua a falar de seus parentes, de seus irmãos, segundo a carne. Ele disse, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Ou seja, eles eram um povo escolhido de Deus. Deus lhes disse: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus os adotou como sua família e então passou a pertencer a eles a glória, a presença, Shekinah de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto e foi erguido e eles começaram o culto, a glória de Deus, ou o Shekinah, desceu no templo e a presença da glória do Senhor era tão grande que o sacerdote não podia nem mesmo ficar em pé para ministrar no templo. Foi apenas a presença da glória de Deus, o Shekinah. A eles pertencia o Shekinah, que habitava no Santo dos Santos. A eles foram dadas as alianças, ou com eles foram feitas as alianças. Deus firmou a sua aliança com Abraão. Ele disse: que deveras te abençoarei. E então ele repetiu a aliança com Isaque, e mais tarde com Jacó, e então mais tarde com Davi. E a eles pertencem as alianças. A eles Deus deu a lei, e a eles Deus mostrou como eles deveriam adorá-lo na adoração do templo. E finalmente, para eles foram as promessas de Deus, que Deus deixou por todo o Velho Testamento a esse povo e a essas nações. E especialmente sobre o Messias. Eles têm os patriarcas. Versículo 9. Dos quais são os pais... e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esta é uma tradução infeliz. Se você traduzir literalmente, esta é a mais forte afirmação feita pelo apóstolo Paulo com relação à divindade de Jesus Cristo. Porque este versículo em particular, traduzido literalmente do grego, declara: e de quem, com relação à carne, Cristo veio, que é Deus sobre todos, bendito eternamente. Então, a declaração é que Jesus é, na verdade, Deus sobre todos, bendito eternamente. Agora, eles receberam a palavra de Deus, eles receberam a aliança, eles haviam recebido as promessas, eles haviam recebido a lei. E então Paulo disse, versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Agora, ele está falando de Israel em um sentido espiritual. A palavra literalmente quer dizer governado por Deus. E foi o nome que foi dado a Jacó, depois que lutou com o Senhor a noite toda. E de manhã, quando a luz começou a aparecer, Jacó era um homem quebrantado. Em pouco tempo, ele vai se encontrar com seu irmão Esaú e 200 homens. E a última vez que ele viu Esaú, ele o estava ameaçando de morte. Ele é um homem quebrantado agora. O anjo do Senhor finalmente tocou a sua coxa e o feriu, tornando-o manco. E nesse estado de deficiência, quebrantado, derrotado, o anjo disse: deixe-me ir, está amanhecendo. E ele disse: não, não te deixarei ir se não me abençoares. Na verdade, não é como parece, porque Oséias nos conta que ele disse aquilo com choro e súplica. Ele não estava numa posição de vantagem, mas numa posição de desespero e derrota. E na verdade deve ter sido: por favor, não vá sem me abençoar. Porque estava chorando e suplicando. Ele era um homem quebrantado. E o anjo lhe disse: qual é o seu nome? E ele disse: o que agarra o calcanhar. E o anjo disse a ele: seu nome não será mais o que agarra o calcanhar, mas Israel, governado por Deus. Apenas porque um homem diz: bem, eu sou um israelita, não significa necessariamente que ele seja governado por Deus. Então, nem todos que são Israel são realmente israelitas. Nem todos os que dizem sou cristão são realmente como Cristo, que é o que o nome implica. Como Cristo. Bem, eu sou um cristão, você é mais como o diabo. Então não está no nome. E então havia aqueles que se vangloriavam, se gabavam. Eles pensavam que porque somos Israel, somos israelitas, somos descendentes de Israel. Bem, nem todos os que são de Israel são israelitas, nem todos os que descendem deste homem são governados por Deus. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, simplesmente ser um descendente físico de Abraão não lhe dá o direito às promessas e às alianças e às bênçãos de Abraão. Pois Deus não estava desenvolvendo uma semente carnal, mas uma descendência espiritual. E Ismael era o filho segundo a carne, e Deus não reconheceu Ismael. Isaac era o filho da promessa, o filho segundo o Espírito, e Deus reconheceu Isaac. E mais tarde, Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac. E ele se recusou a reconhecer as obras da carne. Não é interessante que nós estamos com tanta frequência procurando oferecer a Deus as obras da nossa carne, esperando que Deus possa reconhecê-las? Ele não vai reconhecê-las. Eu sou, na verdade, muito grato por ele não reconhecer as obras da carne, porque eu tenho algumas obras que eu simplesmente prefiro que ele não tome conhecimento. Ele apenas reconhece a obra do Espírito. Ele apenas reconhece Isaac. E então Deus disse: em Isaac será chamada a tua descendência. Versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E assim Ismael e seus descendentes, os filhos da carne, não são filhos de Deus, mas aqueles que são do prometido Isaac. Versículo 9 ao 13, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca. quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Imediatamente nós podemos dizer: bem, isso aqui não é justo. E Paulo se antecipa a essa reação. No versículo 14 ele diz: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Como pode Deus fazer aquela afirmação sobre crianças antes que elas tenham nascido? Declarar: eu amo uma e odeio a outra, e eu escolhi uma em detrimento da outra. Isso parece injusto, não parece? Não sejam tão beatos. É claro que parece. Parece de verdade. Entretanto, o que nós devemos levar em conta, e nós nem sempre levamos em consideração essas coisas, é que Deus sabe todas as coisas desde o princípio. E Deus conhecia toda a história da vida de Jacó e Esaú antes que eles nascessem, assim como ele conhecia a história da sua vida antes de você nascer. E porque ele sabia que Esaú seria um homem da carne e Jacó seria um homem mais do espírito, embora fosse enganador, um trapaceiro e tudo mais, Deus sabia dessas coisas, e é pelo conhecimento antecipado que Deus tomou a decisão e fez sua escolha: o mais velho servirá ao mais novo. E então não podemos, na verdade, culpar Deus e dizer: bem, eles não fizeram nada e Deus fez a sua escolha já. Não, Deus já sabia o que eles iriam fazer, assim como Deus já sabe o que vai fazer. É por isso que lemos em Efésios que uma das bênçãos que temos é que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Como é que Deus poderia me escolher antes que ele tivesse criado o mundo? Porque ele já me conhecia, ele já sabia tudo sobre mim, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, e conhecidas dele desde o princípio são todas as coisas. E então, baseado em seu conhecimento antecipado, Deus fez sua eleição ou sua escolha. Portanto, somos escolhidos não por nossas obras, mas pelo fato de que Deus nos elegeu, assim como Jesus disse aos seus discípulos, lá em João 15, versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e os ordenei que fossem meus discípulos, que vocês dessem fruto e que seu fruto permanecesse. Assim o Senhor pode dizer a cada um de nós, esta noite, que estamos em Cristo: você não me escolheu, mas eu escolhi você. Agora, quando os evangelistas fizeram o apelo e vocês levantaram a mão e escolheram a Cristo, eu achei que estava escolhendo o Senhor, mas, na verdade, ele me chamou, ele me elegeu e já havia me escolhido, e eu estava apenas correspondendo, porque ele sabia desde o princípio que eu corresponderia ao seu amor. Eu não surpreendi Deus e ele não disse: puxa, vejam só, você acredita nisso? Ele vai se juntar a nós, que surpresa! Não, nenhuma surpresa para Deus. Ele sabia o tempo todo e é por isso que ele me elegeu e me escolheu, por causa do seu conhecimento das coisas futuras. Então, há injustiça com Deus? Não, de maneira alguma. Nem mesmo em pensamento, porque disse Deus a Moisés, lá em Êxodo 33, versículo 19: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E lembrem-se que Deus disse isso quando, em justiça, ele deveria tê-los destruído. Eles haviam se rebelado contra Deus e contra a autoridade de Deus, e Deus deveria, a essa altura, tê-los destruído. E ele estava dizendo a Moisés: deixa-me que vou destruí-los. E Deus estava procurando um motivo para mostrar misericórdia. E então ele colocou no coração de Moisés a intercessão, e Deus respondeu e disse, versículo 15: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E Deus teve compaixão de Israel e mostrou misericórdia. Versículo 16: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. A soberania de Deus está na sua divina eleição, em sua predestinação, em sua escolha. Não é que eu tomei minha grande decisão, que eu quis, nem são as obras que fiz, mas foi pela eleição que Deus me escolheu. Portanto, eu não posso, na verdade, me gloriar no que eu sou, ou no que eu fiz, nem mesmo no que eu espero fazer. Tudo o que eu posso fazer é me gloriar na graça e na misericórdia de Deus, que escolheu um miserável como eu. Eu estive perdido, mas eu fui achado. Eu era cego, mas agora posso ver. Que maravilhosa graça de Deus. Versículos 17 e 18. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Agora, isso não parece muito justo. Entretanto, usando o Faraó como contexto, Deus declara, endureço a quem quero. Ao voltarmos à história de Faraó, nós lemos, e Faraó endureceu seu coração contra o Senhor, e Faraó endureceu seu coração contra o Senhor. E lemos que em 10 vezes diferentes, Faraó endureceu seu coração contra o Senhor. E depois de declarar 10 vezes que Faraó havia endurecido seu coração contra o Senhor, a Bíblia diz, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora, é interessante que 2 palavras hebraicas diferentes são usadas aqui. Aqui diz, Faraó endureceu seu coração contra o Senhor, é como foi traduzida, mas onde diz, o Senhor endureceu o coração de Faraó, a palavra hebraica literalmente diz, o Senhor fez firme ou endurecido o coração de Faraó. Então, tem o Faraó endurecendo seu coração, endurecendo seu coração, endurecendo seu coração. E finalmente Deus vem, e ele torna firme Faraó no seu coração, e ele o torna permanentemente nessa condição. Agora, eu creio que se um homem endurece seu coração repetidas vezes contra Deus, há a possibilidade de que Deus então vá e firme a escolha ou a decisão daquela pessoa. Ele o endurecerá, e esse, é claro, é um dia trágico, porque eu creio que isso constitui, na verdade, o pecado imperdoável. Quando alguém foi tão longe endurecendo seu coração contra Deus, que Deus acaba por firmá-lo na sua posição. Em João 12:39 nós lemos, por isso não podiam crer, não iria crer. Não podiam crer. Eles haviam endurecido seus corações contra Jesus. Eles haviam visto milagre após milagre, prova após prova. E ele disse, se vocês não creem em mim, creiam nas obras que faço, porque elas testificam a vocês. Portanto, cada milagre que Cristo fez era um testemunho a eles que ele era verdadeiramente o Messias. Mas eles endureceram seus corações, endureceram seus corações, endureceram seus corações. Até que finalmente João nos diz, por isso não podiam crer. Cuidado, se você estiver endurecendo seu coração contra Deus, para que você não chegue ao ponto onde Deus firmará o seu coração. Portanto, Deus declarou, aqueles que quero endurecerei o coração e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 19. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Se foi Deus quem endureceu meu coração, então como pode ele se queixar por eu ter um coração duro? Porque se é da vontade de Deus, que eu viva como vivo e seja oposto a ele. Versículo 19. Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Ele disse aqui no versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? E há muita gente que não quer assumir responsabilidade pelo que elas são ou pelo que fazem. Portanto, elas procuram culpar Deus. Bem, Deus me fez desse jeito. E elas procuram culpar o Senhor. Adão procurou culpar Deus no princípio, quando Deus disse, Adão, o que você fez? Ele respondeu, a mulher que me deste por companheira, a culpa é sua. E o homem parece, procura culpar Deus pelo que ele é. Quem resiste à sua vontade? Se Deus me fez dessa forma, eu não posso resistir à sua vontade. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo agora introduz a figura do oleiro e do barro para expressar a nós o relacionamento de Deus com o homem ao demonstrar a maravilhosa soberania de Deus sobre o homem. Como o oleiro tem poder sobre a massa de barro para fazer da mesma massa um lindo vaso para honra ou para fazer um vaso para desonra que só serve para jogar fora? Deus pode criar todos os tipos de vaso. Versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Agora, Deus é longânimo. Ele foi longânimo com Faraó. Ele deixou Faraó ir em frente por muito tempo antes que finalmente o atingisse com poder. Há pessoas, infelizmente, que interpretam erroneamente a longanimidade de Deus. Algumas delas a interpretam como fraqueza, porque Deus as deixa prosseguir mesmo com tanta maldade e porque ainda não as destruiu. Você pensa, bem, ele não pode, sabe? Ou, ainda pior, há quem interprete erroneamente a longanimidade de Deus como aprovação. Bem, se Deus não gosta do modo como vivo, por que não me destrói? Sabe, ele poderia, ele teve todas as oportunidades e, portanto, por que ele não me destruiu? Quer dizer que Deus aprova as coisas que eu faço? E, portanto, por que ele não me destruiu? Quer dizer que Deus aprova as coisas que eu faço. E é um trágico erro quando alguém interpreta erroneamente a longanimidade de Deus. Deus é longânimo mesmo para com os malfeitores que estão prontos para a destruição. Ele tão frequentemente permite que vivam o decorrer de suas vidas. Mesmo embora estejam destinados à destruição, ele é paciente, ele é longânimo para com eles. Ele atura muitas coisas, mas, por outro lado, versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. E então Deus nos preparou para a glória, para podermos experimentar as riquezas de sua glória, vasos de misericórdia. Versículos 24 e 25, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Como Deus fala através de Oséias, o fato de que a porta da sua misericórdia e da sua graça será aberta aos gentios, e ele chamará seu povo ao que não era seu povo, que não era a nação de Israel, e ele os chamará amada a quem não era amada. Versículos 26 e 27. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, não são todos israelitas os que são descendentes de Israel, embora o número, como Deus prometeu a Abraão, seria como areia do mar, incontável. Ainda assim, Isaías disse, apenas um remanescente e apenas parte dele será salvo. Versículo 28 a 33. Porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, Cristo se tornou uma pedra de tropeço para Israel, e continua a ser hoje, e portanto Israel, que buscava justiça pela lei, nunca a alcançou. Entretanto, os gentios que não buscavam justiça pela lei, mas procuravam a justiça pela fé, alcançaram a justiça de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 5, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esta é uma afirmação alarmante, chocante, e eu tenho certeza que os discípulos ficaram muito surpresos porque ninguém mais seguia a justiça pela lei de maneira mais circunspecta do que os fariseus. Ainda assim, Jesus disse, se vocês não forem mais justos do que eles, vocês não conseguirão entrar. e eu imagino que o efeito imediato disso seria: bem, esqueça, de jeito nenhum eu vou conseguir. E isso seria realmente verdade se você estivesse buscando justiça pela lei. Se for, pode esquecer, porque você nunca poderá exceder os fariseus no que eles faziam. Mas os gentios, que não estavam procurando justiça pela lei, alcançaram justiça. Por quê? Porque eles a buscaram pela fé. Agora, o apóstolo Paulo, que alcançou a justiça pela lei, em seus próprios olhos, não os olhou de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, que alcançou a justiça pela lei, em seus próprios olhos, não aos olhos de Deus. Ao falar do seu passado, em sua epístola aos Filipenses, ele disse: se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas os que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Lemos isso em Filipenses 3, versículo 4 ao 8. Com muita alegria, eu me desfaço do passado, considerando-o nada, para que eu possa conhecê-lo e ser conhecido por ele. Não tenho a justiça que é da lei, que um dia tive, mas agora essa justiça que é de Cristo pela fé. Uma vez, eu ouvi isso ilustrado de uma maneira muito interessante. Eles disseram que havia uma garota que era extremamente pobre, mas que havia ido a uma moderna universidade. Mas teve que trabalhar durante todo o curso. Quando chegou a época da cerimônia de formatura, ela ia se formar naquele ano, e ela queria um vestido novo para a cerimônia de formatura, porque todas as outras moças estavam comprando roupas novas, estavam se enfeitando com as roupas novas, porque ela era muito pobre e não possuía nada. Ela tinha apenas como sobreviver, pois o seu salário era muito pequeno. E ela foi a uma loja onde era tudo por um dólar e comprou uns moldes. E então comprou o tecido, que estava em oferta por 2,95 dólares o metro. E embora não tivesse muita experiência em costura, ela foi para casa e seguiu as instruções cuidadosamente. Ela colocou os moldes sobre o tecido, cortou o vestido e começou a costurar. Devido à sua falta de experiência, as costuras não ficaram tão retas, mas aos poucos, depois de refazer muitas costuras, ela conseguiu montar a peça. E então, ela foi ao quarto onde estavam as outras moças, e ela disse: "Vejam, este é o meu novo vestido, eu vou usá-lo na festa da formatura." Todas elas viram seus esforços e sorriram educadamente e disseram que estava bonito. Mas naquele momento, uma senhora entrou no quarto e disse a ela: "Minha jovem, eu gostaria que você viesse comigo." E então, ela saiu com essa senhora e, num carro com motorista, se dirigiram a uma loja muito chique. E um funcionário estacionou o carro quando entraram. E enquanto estavam sentadas no conforto daquelas salas, modelos surgiram vestidas com aquelas criações lindas, maravilhosas e originais. Finalmente, uma modelo surgiu com um vestido que era tão maravilhoso e tão espetacular que a moça rapidamente segurou a respiração diante da sua beleza, assim que o viu. E essa senhora notou a sua reação e pediu que a modelo viesse mais perto para que pudessem examinar o vestido mais cuidadosamente. Conforme a modelo se virava, mostrando as diversas facetas do vestido, ela viu a pequena etiqueta e o vestido custava 4 mil dólares. E ela pensou: "Puxa, eu não sabia que havia tanto dinheiro assim no mundo." E aquela senhora viu que o vestido a agradou e então disse à vendedora que o embrulhasse e mandasse entregar no carro. Quando elas chegaram ao dormitório, quando estava saindo do carro, essa senhora lhe entregou o vestido e disse: "Espero que você tenha uma noite maravilhosa na festa de formatura." Ela entrou em seu quarto e pegou o vestido e o vestiu, e ele serviu perfeitamente. Ao sair do quarto agora, mostrou a todas as moças que estavam lá, e elas ficaram boquiabertas com a beleza do vestido que ela estava usando. E ela disse: "Vejam meu vestido de formatura, não mais as obras das minhas próprias mãos, mas algo que eu nunca poderia ter feito para mim mesma, ou seja, um dom da graça." Então, os gentios alcançaram aquilo que os judeus não podiam alcançar, porque eles estavam buscando encontrar pela lei. Mas os gentios, aceitando pela fé, alcançaram a justiça de Deus pela fé. Enquanto os judeus tropeçaram em Jesus Cristo, nós o aceitamos, nós o recebemos, e por causa da nossa fé em Cristo, Deus imputa a nossa fé por justiça, e Ele nos considera justos, assim como Ele é justo. Pois a justiça de Cristo é transmitida a mim pela minha fé em Jesus Cristo. E então eu sou agora revestido, não da minha própria justiça que é da lei, mas da justiça que é de Cristo pela fé. Paulo está dizendo, o que vocês acham? Eu mesmo não poderia ter feito melhor, embora fosse fariseu de fariseus e zeloso e tudo mais. Eu nunca poderia ter feito isso por mim mesmo. Mas vejam o que Deus me deu. Vejam como Deus me revestiu. E o resto para mim é lixo, é escória, essas glórias e os créditos passados. Não são nada, para que assim eu possa conhecê-lo. Carta aos Romanos, capítulo 10. Agora Paulo reafirma o seu amor e desejo pelos seus irmãos segundo a carne. Versículos 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com o entendimento. Ou seja, eles são zelosos por Deus. Há alguns dias, uns zelosos espancaram o prefeito de Jerusalém porque acharam que algumas decisões suas não coincidiam com seus desejos. Eles queriam Jerusalém totalmente fechada aos sábados, mas ele vai permitir que só as ruas deles sejam fechadas e que carros passem em outras áreas. Por isso bateram nele outro dia. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Versículos 3 e 4. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, o que Paulo declarou dos judeus ainda é verdade hoje. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E então, no Muro das Lamentações, você pode ver que eles amarram pequenas caixas às suas testas, os filactérios. Eles vestem mantos de oração e vão ao muro e começam a se balançar para cima e para baixo, fazendo as suas orações e tudo mais. É um zelo por Deus, mas não com entendimento, porque eles são ignorantes da justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Um judeu amigo meu, certa noite, me perguntou enquanto conversávamos. Chuck, olha, o meu pai é um homem muito religioso. Ele faz as suas orações todos os dias. Ele guarda o sábado. Ele ama a Deus. Você quer dizer que, por meu pai não crer que Jesus é o Messias, ele está perdido? E eu respondi, essa é uma pergunta muito difícil para mim, porque eu acredito que o seu pai realmente ama a Deus, tem zelo por Deus, mas o que ele faz a respeito do pecado? Quando estabeleceu a sua aliança com Israel, Deus determinou diversos sacrifícios que eles deveriam fazer pelos seus pecados. Deus determinou que eles deveriam levar e matar um animal em seu lugar, que seus pecados assim seriam transferidos para o animal, e o animal então seria morto. O seu pai não oferece sacrifícios. Ele não segue a aliança que Deus estabeleceu através de Moisés, para que os pecados sejam perdoados. Portanto, como seu pai pode ter o perdão dos seus pecados, o que é essencial para ter comunhão com Deus? E ele me disse que agora eles acreditam que as suas boas obras os farão aceitáveis a Deus. Assim, as boas obras devem pesar mais que as más obras. E dessa forma, eles buscam justificação por obras, pelas boas obras, rejeitando a justiça que Deus estabeleceu para eles. Na verdade, eles estão se rebelando contra o caminho de Deus para a justiça, tendo estabelecido sua própria justiça pelas obras, como Paulo declara aqui. Mas eles nem mesmo fazem as obras que Deus exige nas ofertas de sacrifício. Por isso, eu tenho muita dificuldade com seu estado atual diante de Deus, pois o judeu, ao tropeçar em Jesus Cristo, tenta estabelecer uma justiça diante de Deus através de obras. Paulo declara que eles não alcançaram a justiça e não podem alcançá-la, pois não se submeteram à justiça de Deus, e Cristo é o final da lei para a justiça de todo aquele que crê. A lei não pode tornar alguém justo diante de Deus, nem pode permitir que alguém se justifique diante de Deus. Pois se a lei permitisse justificação diante de Deus, não seria necessário que Cristo morresse. No jardim, Jesus orou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Se é possível, o quê? Se a salvação do homem é possível por qualquer outro meio, se o homem pode ser salvo pela lei, se o homem pode ser salvo pelos seus próprios esforços, pelas suas boas obras, se o homem pode ser salvo por sua sinceridade, então Deus, passa de mim este cálice. Passa de minha cruz. Agora, o fato de Jesus ter ido à cruz é o testemunho de Deus diante do mundo de que só existe um caminho pelo qual o homem pode ir a Deus, e esse caminho é pela cruz de Jesus Cristo. Pois há um Deus e um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. Pois ele disse lá em João 14, 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E você diz, Chuck, isso é muito limitado, eu não posso aceitar isso. Olha, eu sinto muito que você não possa aceitar isso, mas é assim. Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lemos isso em Mateus 7, versículos 13 e 14. Cuidado com os esforços que o homem faz hoje para alargar o portão. De todos os lados nós ouvimos. Ah, com certeza Deus ama a humanidade. Deus ama o budista, os muçulmanos, Deus ama todos. Estão alargando a porta para que você possa respirar. Estão alargando a porta para que você possa respirar. Deus ama você e você será salvo porque você respira. Mas Deus estabeleceu o caminho por Jesus Cristo, e a cruz ofende as pessoas, porque ela diz que só há um caminho para Deus. Se fosse possível para o homem ser salvo de qualquer outra maneira, a cruz não teria sido necessária. Versículos 5 ao 8. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? Mas o que a justiça que é pela fé diz? O que ela nos diz? Ela diz, versículos 8 e 9, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vê como Deus fez tudo simples? O homem procura complicar as coisas. Ele volta à justificação pelas obras. Se você bater em 100 portas por dia, vender revistas, acordar as pessoas e continuar a fazer isso fielmente, você será salvo. Se você se engatinhar 8 quilômetros para beijar uma estátua, você vai escapar dos dias de purgatório. O homem complica as coisas. Agora, a carne gosta de complicar porque eu gostaria de receber algum crédito e alguma glória pela salvação. Eu gostaria de me vangloriar pelo que fiz, pelos perigos que enfrentei por Deus, pelos sacrifícios que fiz, pela dedicação que me fez passar por pântanos escuros, mal cheirosos, perigosos. Mas não há lugar para a vanglória, nem agora, nem eternamente, quando chegarmos aos céus e quando eu estiver diante do trono, completo nele, porque Jesus morreu para me salvar. Os meus lábios vão dizer que Jesus tudo pagou e a ele sempre vou dever. O pecador deixou a sua mancha carmesim, mas ele me lavou e me deixou branco como a neve. Esse hino é maravilhoso. Olha, onde está a vanglória então? Paulo disse, ela foi eliminada. Por guardar a lei? Não. Se fosse por guardar a lei, eu poderia me vangloriar. Ela está eliminada porque eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. A salvação está muito perto de cada um de vocês hoje, se vocês confessarem com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Diga apenas, Jesus é meu Senhor. E creia em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Está perto de você, ele está tão perto quanto a sua boca. A salvação não é algo distante, difícil de obter. Vamos todos pegar, sabe, as cordas de escalar. Vamos subir aos céus e vamos trazer o Messias. Ou então vamos colocar roupas de amianto, descer ao inferno e trazer o Messias da sepultura. Vamos fazer um ato maravilhoso de bravura. Não. A salvação não está escondida. Está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Confesse Jesus Cristo como Senhor. Versículos 11 e 12. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Essa é uma afirmação e tanto para Paulo fazer, ele que era um hebreu de hebreus. Não há diferença entre judeu e grego no que diz respeito à salvação. Ela é igualmente simples para o judeu e para o grego. Versículos 12 e 13. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, é interessante que isso siga a declaração de Paulo, de que Deus terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia e endurecerá o coração de quem endurecer. Paulo fala da soberania de Deus. Depois de eleito, a eleição permanece. E agora ele volta e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, quando você invocar o nome do Senhor, Deus não vai checar uma lista e vai dizer: ah, deixe-me ver, ele é um dos eleitos? Ah, sinto muito, seu nome não está na lista. Não, veja, isso abre a porta para todos, não importa quem você seja, predestinado ou não, eleito ou não, escolhido ou não. Quem quer que você seja, a promessa de Deus é para você. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. E você diz: bem, eu não consigo conciliar isso com a divina eleição de Deus. Mas qualquer um pode, e eu também não consigo, mas Deus não me chamou para conciliar, ele me chamou para crer. Durante anos eu tentei conciliar, até que me vi numa ginástica mental tão grande que eu fiquei esgotado. Um dia eu estava no meu escritório estudando Romanos, e fiquei tão irritado que eu pus a minha Bíblia de lado e disse: Deus, eu não consigo conciliar isto. E saí do escritório. Eu estava bravo, porque eu, há muito tempo, tentava unir as ideias. E enquanto eu saía do escritório, Deus disse: eu não pedi para você conciliar, eu só pedi para você crer. Por isso eu creio que quem quer que você seja, escolhido ou não, predestinado ou não, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Esta é a promessa de Deus. Então, existe a soberania divina de Deus, mas também existe a responsabilidade humana, e você não será salvo a não ser que não invoque o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há um equilíbrio. Nunca perca o equilíbrio, não seja radical. Infelizmente, algumas pessoas são radicais. Elas ficam muito radicais sobre eleição, predestinação e tudo mais. Elas ficam tão radicais que algumas igrejas não colocam versículos no mural externo da igreja para que um pecador não eleito não venha a entrar, crer em Jesus Cristo e se salvar, caso não seja predestinado. Não seja radical, meus irmãos. Se você for radical para o lado calvinista sobre eleição e predestinação, você perdeu o centro da verdade. A verdade está no centro dos extremos. Sim, Deus é soberano. Sim, Deus escolheu, elegeu e predestinou. Sim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ambas são verdades. Quem quer que você seja, a salvação está perto de você esta noite. Tudo o que você tem a fazer é invocar o nome do Senhor e você será salvo. Uma pergunta interessante é: como irão invocar o nome do Senhor? Versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E agora aqui nós temos a base da atividade missionária da igreja. Tendo recebido, tendo ouvido, tendo conhecido a graça de Deus através de Jesus Cristo, nós somos agora compelidos a fazer com que o mundo conheça a mesma graça. Eu tenho um bom amigo que eu amo muito no Senhor. E ele e a sua esposa são pessoas lindas. Eu já participei de estudos bíblicos na casa deles, lá em Santa Mônica. E ele estava aqui outro dia. E eu o ouvi dar o seu testemunho na televisão uma noite dessas. Ele disse que morou aqui, no sul da Califórnia, e estudou na UCLA, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e tudo mais. E ele tinha 24 anos e nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Ninguém nunca testemunhou para ele. E então, há uma tremenda falha em algum lugar na transmissão da mensagem. Pois como poderão invocá-lo os que não creem? E como crerão nele se não ouvirem? E como ouvirão dele se ninguém pregar ou se não lhes proclamarem a verdade? E como proclamarão se não forem enviados? Então, essa é a base para missões. Como nós ouvimos, cremos e conhecemos, agora somos responsáveis por enviar pessoas para pregarem a outros a gloriosa salvação e justiça que Deus ofereceu a todo homem, judeu e grego, que crer em seu Filho Jesus Cristo. Versículo 15. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como eu amo essa frase. Por isso, eu amo tanto o ministério, porque eu tenho o privilégio de levar ao homem alegres novas de boas coisas. Agora, você não vai ver isso na televisão, nem no Jornal da Tarde, assistindo às notícias ou lendo a revista Time. Você não vai ouvir sobre alegres novas de boas coisas dessa forma. Você só ouve más notícias do mundo e os seus problemas. Mas, graças a Deus, nós temos uma mensagem para dar às nações, uma mensagem de paz e de luz, alegres novas de boas coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna de Deus, e a glória do reino eterno, e possa compartilhar, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo, reis e sacerdotes da gloriosa era que está por vir. Alegres novas de boas coisas, mas nem todos os que ouvem obedecem. Versículos 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uma pessoa não pode crer se não ouvir. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós passamos a conhecer o Senhor. Quando nós o conhecemos, nós passamos a crer e a confiar nele. A palavra de Deus é essencial para o desenvolvimento da fé no coração. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, eu queria ter mais fé. Eu acho que muitas vezes nós chegamos a insultar Deus com a nossa falta de fé. Eu já ouvi pessoas orando: Senhor, ajude-me a crer, ajude-me a crer. E eu imagino qual seria a minha reação se eu chegasse em casa uma noite e dissesse: querida, eu decidi levar você para jantar fora hoje. Pensei em irmos a uma churrascaria. Já pensou se ela dissesse: ajude-me a acreditar em você, Chuck, ajude-me a crer em você? Isso me faria pensar que tipo de pessoa eu sou para que ela tenha tanta dificuldade para acreditar em mim. Ainda assim, muitas vezes nós pegamos as promessas de Deus e dizemos: Deus, me ajude a acreditar, me ajude a crer, Senhor. A fé, meus irmãos, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em Judas, nós lemos que uma das maneiras pelas quais nós nos mantemos no lugar das bênçãos do amor de Deus, é nos fortificando na mais santa fé. E claro, o modo de crescermos na mais santa fé é através da palavra. É difícil crer em alguém que você não conhece. Quando alguém me diz: eu tenho muita dificuldade para crer em Deus, o que na verdade está dizendo é: na verdade, eu não conheço muito bem a Deus. Porque se você conhece bem a Deus, você não tem problema nenhum para crer nele. Como você pode acreditar nele? Através da sua palavra, porque ele revelou a si mesmo a nós. Então, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer que a sua fé aumente, estude a palavra de Deus. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Sim, eles ouviram. A história de Jesus Cristo percorreu todas as comunidades judaicas do mundo. Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. através da sua obra entre os gentios, do derramar da sua graça, amor e bênçãos, Deus procurou provar ciúmes nos judeus para que eles buscassem a Deus através de Jesus Cristo. Quando eles vissem como Deus abençoava os crentes cristãos e quando vissem o amor que eles tinham por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo, eles ficariam enciumados, vendo que os gentios receberam a aliança, a graça, as bênçãos e a glória de Deus. Recentemente, no estudo do livro de Romanos, eu procurei ilustrar isso com a minha neta, tão linda, esperta e querida, que eu amo tanto, tanto quanto eu amo todos os meus netos. Mas essa é um anjo especial. E ela me dá muito trabalho, porque sabe que consegue me manipular direitinho. E ela tira partido disso e me dá muito trabalho, porque ela é totalmente independente quando o assunto é o vovô. Ela gosta de se fazer de independente. E então eu descobri que quando eu dou mais atenção aos meus outros netos, ela abre caminho entre eles para chegar perto do vovô. E então, quando os outros netos chegam, eu faço um grande estardalhaço com eles, exagerando bastante. Venham aqui, sentem-se no meu colo, e como você está linda hoje, deixe-me abraçar você. E adivinha? Ela abre caminho e fica bem do lado do vovô. E eu amo isso. Eu sou louco por aquela garotinha, mas eu preciso provocar ciúmes nela para que ela venha para perto de mim. Agora, exatamente isso o que Deus procura fazer com os judeus. Ele ainda ama os judeus, independente de quão longe estejam do caminho de Deus para a justificação. Mas Deus ainda os ama, por isso ele os abençoa e diz: venham e recebam o reino, as alegrias, as bênçãos e tudo. Enquanto isso, Deus espera que os judeus cheguem abrindo caminho, o que é uma peculiaridade deles, chegar e ficar perto. Moisés disse: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não eram povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Versículos 20 e 21. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E então a graça e a misericórdia de Deus foi estendida aos gentios. Mas ainda assim, todo dia, sua mão está estendida para o judeu, que se recusa a seguir o caminho de Deus através de Jesus Cristo. Quer dizer que Deus desistiu dos judeus para sempre? Não. Na semana que vem, quando estudaremos o capítulo 11 de Romanos, nós vamos ver que Deus ainda tem um plano, segundo o qual ele levará a salvação ao judeu. Então que o Senhor esteja com vocês e que as bênçãos do Senhor cerquem as suas vidas no seu caminhar com ele. Que vocês experimentem as alegrias do seu poder, da sua presença, da sua glória, conforme Deus, dia a dia, derrama sobre vocês a sua bondade e o seu amor. Que vocês experimentem uma vitória maior no caminhar com Jesus Cristo. E assim, conforme vocês se entregam ao toque de Deus, que ele os molde e os conforme na pessoa que ele quer que vocês sejam. Que ele os molde à imagem de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e que ele opere em suas vidas nesta semana de maneira muito especial. Que a fé seja aumentada ao estudarem a sua palavra.